Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vota medida provisória que facilita a abertura de empresas e garante mais proteção aos acionistas minoritários. CPI da pandemia. Ex-assessor de logística do Ministério da Saúde nega pedido de propina. Comissão aprova projeto que isenta aposentados com Alzheimer do imposto de renda. Boa noite. O Senado analisa a medida provisória que facilita a abertura e o funcionamento das empresas e também gera mais proteção aos acionistas minoritários em casos de falência e de recuperação judicial, por exemplo. Uma das inovações para as empresas é a emissão automática de alvarás de funcionamento e licenças sem a necessidade de análise humana para as atividades consideradas de médio risco, como negócio atacatista de produtos alimentícios, hortifruti, granjeiros, hotéis e restaurantes. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, relator da MP, destacou que a proposta melhora o ambiente de negócios e vai colaborar para a manutenção e a criação de novas empresas em um momento de necessidade da retomada do crescimento econômico. Ele prevê a criação de novos postos de trabalho e o aumento da arrecadação tributária. Aposentados com doença de Alzheimer poderão ficar isentos do imposto de renda. A proposta foi aprovada hoje na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto é do ex-senador e atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O texto foi alterado e inclui agora a esclerose lateral amiotrófica, ELA, além de outras doenças incapacitantes, no grupo de pessoas com direito à isenção. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do ex-senador e atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a proposta vai isentar do imposto de renda aposentados que tenham Alzheimer. E por sugestão da relatora senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, serão beneficiadas também as pessoas com esclerose lateral amiotrófica e outras doenças incapacitantes. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que leu o relatório, destacou que a isenção é essencial para essas pessoas.
De fato, a isenção tributária pretendida poderá fazer frente às inevitáveis despesas de saúde, entre outras, que a doença acarreta. Além disso, em razão da gravidade da doença, que pode resultar em completa dependência, os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer devem ocorrer em tempo integral.
O Brasil tem uma população de mais de 1 milhão de pessoas com demência e o Alzheimer é a principal causa. A doença é neurodegenerativa, progressiva e fatal. Como o projeto foi alterado, passará por outra votação na Comissão de Assuntos Sociais e seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou uma proposta que estimula a agricultura nas cidades. O projeto cria normas para a chamada agricultura urbana sustentável e inclui até a criação de peixes e pequenos animais. A ideia é ainda aproveitar imóveis desocupados nos centros urbanos para a produção de alimentos. Repórter Raquel Teixeira.
A proposta aprovada pela Comissão de Meio Ambiente estabelece que a agricultura urbana engloba o cultivo de hortaliças, plantas medicinais, frutíferas, espécies nativas, flores e criação de peixes e pequenos animais dentro das cidades. Todas as atividades devem atender às exigências sanitárias e ambientais de produção e comercialização de alimentos. O relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que a norma vai estimular o uso de imóveis desocupados, fornecer segurança alimentar às populações vulneráveis e incentivar a separação de resíduos orgânicos e a compostagem.
O cultivo de imóveis urbanos ociosos contribui para a segurança alimentar, geração de emprego e renda, especialmente em regiões mais pobres. A produção obtida geralmente é consumida pelos agricultores e vendida em mercados populares, portanto, transportadas e refrigeradas por pouco tempo.
O projeto segue para votação na Comissão de Reforma Agrária e Agricultura. E também foi aprovada a proposta que inclui o Cerrado entre os biomas abrangidos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Os senadores vão debater com especialistas se há necessidade de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Os senadores querem saber quais os perfis e idades do público que devem receber o reforço. Repórter Marcela Cunha.
A comissão que acompanha as ações de combate à pandemia quer ouvir especialistas sobre a necessidade de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 e a possibilidade de um reforço anual. Para o presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é importante identificar os perfis e as idades que seriam mais beneficiados pela dose extra.
Se a imunidade for decaindo, lógico que precisa tomar uma terceira dose. Se ela não for uma duradoura, tem vacina que você toma uma vez, vai a vida toda com ela, não precisa mais de nenhuma dose. Mas essa é nova e tudo foi feito muito rápido.
Alguns países já adotaram a aplicação da terceira dose, como Alemanha, Israel e Emirados Árabes. No Brasil, já há um estudo em andamento com 1.200 voluntários que tomaram duas doses da Coronavac. Foram convidados para a audiência representantes do Ministério da Saúde e da Anvisa e pesquisadores da Fiocruz e do Butantan.
E a CPI da pandemia ouviu hoje o coronel da Reserva e ex-assessor de logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco. Ele afirmou que abriu uma empresa após ser exonerado do Ministério da Saúde e que se reuniu com vendedores de vacinas, mas negou cobrança de propina. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O ex-assessor do Departamento de Logística, Marcelo Blanco, admitiu que ajudou os vendedores de vacina Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho em troca de parcerias futuras para a venda dos imunizantes para a iniciativa privada. Ao confirmar o jantar, ele negou o pedido de propina pelo ex-diretor de logística, Roberto Dias. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou uma mudança na empresa de Marcelo Blanco, que passou a vender produtos médicos logo após conversas com Dominguete.
O senhor tem conversas com todas essas pessoas. A maior parte das conversas é por iniciativa sua. E o senhor tem a cara de pau de vir para essa CPI para se apresentar como uma pessoa que, de boa vontade, apenas fez uma interface. É zombada a inteligência das pessoas.
Ao afirmar que o negócio não prosperou, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, defendeu que o Ministério da Saúde aprimore os processos de compras.
Que fique um legado que a gente possa, e amanhã depois, dizer que melhorou a compra, a gestão, a eficácia, o compliance, para que a gente não coloque o Brasil de novo em umas condições tão ruins como essa, que foi uma série de barbeirada.
Marcelo Blanco assumiu o cargo de assessor no Ministério da Saúde em maio do ano passado, mas foi exonerado em janeiro sem saber o motivo.
A CPI vai pedir o trancamento do inquérito da Polícia Federal instaurado para apurar um suposto vazamento de informações que estão sob sigilo com a comissão. O vice-presidente da CPI disse que o colegiado vai fazer uma representação contra o ministro da Justiça, Anderson Torres. Repórter Rodrigo Rezende.
Randolph Rodrigues, senador pela Rede Sustentabilidade do Amapá e vice-presidente da CPI da pandemia, anunciou que a comissão pedirá o trancamento de inquérito da Polícia Federal que investiga o colegiado em um possível caso de vazamento de depoimentos dado à PF e encaminhados à CPI. Randolph ainda destacou que a CPI deve representar contra o ministro da Justiça.
Constitui crime impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito. Requisito e determino a secretaria dessa comissão parlamentar de inquérito que comunique à advocacia do Senado para, de imediato, ingressar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal a fim de trancar o inquérito ilegal e legítimo instaurado no dia de hoje pela Polícia Federal. Ato contínuo, que a advocacia do Senado também seja instada para representar contra o senhor diretor-geral da Polícia Federal e também contra o senhor ministro de Estado da Justiça.
O atual ministro da Justiça é Anderson Torres e o diretor da Polícia Federal, Paulo Maiorino.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.